dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 3 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do CEO da Fiat falando mal do projeto do carro da Apple, Apple alugando o galpão que pertenceu à Pepsi para expandir o projeto automotivo, caso de Nova York entrando na defesa da Apple contra o FBI, ministro do Reino Unido comparando bloqueadores de banners à pirataria, Eric Schmidt integrando o painel de conselheiros do Pentágono, iOS avisando usuários de iPhones corporativos que eles são monitorados, habeas corpus tirando o vice-presidente do Facebook da cadeia, bug do WhatsApp no iOS e Kanye West pego com a mão na massa no Pirate Bay. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje, quem diria, falando sobre o Kanye West, que tem sido um dos principais porta-vozes do serviço de streaming Tidal, que é do amigo dele, o Jay-Z. Desde que o serviço estreou, ele vem aproveitando todas as oportunidades que aparecem para falar que os artistas merecem respeito, que eles merecem receber pelo trabalho deles, que o Tidal valoriza o trabalho do artista e por isso ele é melhor do que os concorrentes tipo o Spotify e por aí vai. Então, legal a ideia dele de valorizar o trabalho das pessoas, mas parece que nem ele leva esse papo muito a sério. Isso porque ele publicou uma foto no Twitter que mostra a tela do computador dele com o navegador aberto numa página do YouTube, só que todas as outras abas mostram que ele estava pirateando um plugin que custa $200 para um programa de edição de áudio chamado Logic Pro. Uma das abas mostrava o nome do plugin, que é o Serum, outra aba mostrava o nome do Pirate Bay, tem uma outra aba que lista os arquivos do torrent, tem até uma aba do MacKeeper, que é um site que abre toda vez que a pessoa procura por algum torrent nesses sites tipo Pirate Bay. É claro que assim que o pessoal percebeu isso, o Kanye West foi alvo de uma infinidade de tweets e piadas, e até o músico Deadmau5 entrou na conversa xingando o Kanye West, mas a cereja do bolo foi um projeto de crowdfunding que fizeram para levantar os $200 para pagar o plugin para ele. Dia desses eu falei aqui da atualização do WhatsApp, que tinha trazido umas novidades na interface, uns wallpapers novos, possibilidade de mandar arquivos a partir de serviços tipo Dropbox. Então, parece que além disso tudo, essa versão do WhatsApp para iOS também trouxe alguns bugs que vêm atrapalhando a vida de muita gente. Quem publicou essa notícia ontem foi o blog do iPhone, que disse que depois que a versão 2.12.14 pintou na App Store, muita gente começou a reclamar que o app não abre mais, que ele fica travado numa tela de otimização, que teve gente que perdeu parte do histórico das conversas e que em alguns casos o app fala que o iPhone está sem espaço, quando na verdade ele tem espaço. Por enquanto, o WhatsApp ainda não reconheceu o erro, mas a quantidade de reviews negativos mostra que esse problema vem atingindo uma parcela significativa dos usuários, e por isso o melhor a fazer é não atualizar para essa versão mais atual do WhatsApp, que de novo é a versão 2.12.14, e esperar pelo próximo update, que tomara que venha logo. Outra recomendação, claro, é deixar o WhatsApp para lá de uma vez por todas e adotar o Telegram de vez, porque ele é bem melhor e funciona direitinho, inclusive no iPad. E falando em WhatsApp, um desembargador chamado Rui Pinheiro concedeu habeas corpus ao vice-presidente do Facebook para América Latina, que tinha sido preso depois que um juiz do Sergipe decidiu que o executivo tinha que ir para a cadeia como punição pelo WhatsApp não ter repassado para a justiça brasileira algumas informações as quais o WhatsApp diz que não tem nem como acessar. De acordo com o desembargador Rui Pinheiro, essa prisão aconteceu de forma totalmente irregular, já que não tinha nem processo judicial e nem investigação policial contra o executivo do Facebook, que acabou passando a noite no centro de detenção provisória de Pinheiros em São Paulo e foi liberado ontem no comecinho da tarde. Agora eu vou falar de uma novidade que pintou no último beta do iOS 9.3 e que vai afetar todos os iPhones corporativos, que geralmente são um pouco modificados, tem ali um perfil instalado que permite ou limita alguns recursos, instala alguns aplicativos específicos, esse tipo de coisa. Um usuário do Reddit que tem um iPhone corporativo e instalou o beta do iOS 9.3 que saiu no começo dessa semana, percebeu que apareceu na tela bloqueada uma mensagem que disse: este iPhone é administrado pela sua organização. Quando ele resolveu dar uma espiada melhor no sistema, ele encontrou uma outra mensagem lá na parte de ajustes do iOS que diz o seguinte: este iPhone é monitorado, a sua empresa consegue ver o que você faz na internet e também consegue localizar esse telefone. Interessante essa novidade do iOS, já que os telefones corporativos conseguem ser rastreados, nada mais justo do que o sistema avisar os usuários sobre isso. E falando em segurança e espionagem, ontem o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é um cara chamado Ash Carter, divulgou a informação de que o Departamento de Defesa americano vai formar um painel de conselheiros a respeito de inovação, composto por inovadores do setor privado, em especial gente do Vale do Silício, e esse painel vai ser presidido pelo Eric Schmidt, que é ex-CEO e ainda conselheiro do Google, que hoje é Alphabet. Essa informação foi publicada no site do Pentágono e o press release disse que o objetivo desse painel é aconselhar o Departamento de Defesa americano a respeito de inovações e novas tecnologias que possam ajudar o Pentágono. De acordo com uma matéria publicada ontem pela Reuters, os membros do painel vão empregar a experiência que eles acumularam no Vale do Silício para permitir que o Departamento de Defesa desenvolva protótipos, crie produtos, encontre formas mais eficientes de analisar dados complexos e utilize serviços de nuvem e tecnologia móvel para compartilhar informações. Eles disseram que os outros 12 membros do painel, que vão ser liderados pelo Eric Schmidt, vão ser anunciados em breve. Agora eu vou falar de bloqueadores de banners. Ontem o secretário da Cultura do Reino Unido, que é um cara chamado John Whittingdale, fez um discurso numa convenção de mídia em Oxford e lá pelas tantas ele comparou os serviços de bloqueadores de banners à pirataria e prometeu que vai organizar um grande encontro entre as principais publicações, grupos de mídia social e as empresas que desenvolvem bloqueadores de banners para, segundo ele, resolver esse problema. Durante o discurso dele, uma parte em especial chamou a atenção, que foi quando ele descreveu um bloqueador de banner como um serviço que recebe dinheiro para liberar alguns anúncios enquanto bloqueia outros. Apesar de existirem alguns bloqueadores mesmo, como o Adblock Plus, que fazem isso, o que sinceramente é um absurdo e totalmente desonesto mesmo, a maioria dos bloqueadores não fazem esse tipo de coisa. A maioria dos bloqueadores só deixa de abrir os banners, dando para o usuário a possibilidade de adicionar os sites que eles escolherem para uma whitelist, para só esses sites continuarem exibindo banners, o que do ponto de vista do usuário acaba poupando bateria, reduzindo o uso de dados e evita que ele seja rastreado enquanto ele continua contribuindo com os sites que ele mais gosta. Mas, do ponto de vista do veículo, claro, isso representa um enorme risco, já que a publicidade é a principal fonte de renda dos sites que não cobram para serem acessados, que, por sinal, foi uma prática que o John Whittingdale não citou no discurso dele. Ele disse que há 10 anos a indústria fonográfica enfrentou um problema parecido com pessoas pirateando músicas e hoje os bloqueadores de banners representam uma ameaça similar à imprensa. No episódio de ontem, eu falei aqui de um caso que estava correndo na Justiça de Nova York em que um juiz determinou que a Apple não tinha que ser obrigada a repassar para a polícia as informações contidas no iPhone que é alvo de uma investigação de drogas, e eu comentei aqui que essa poderia representar uma vitória para a Apple, que inclusive poderia chegar a usar esse caso como um dos argumentos na defesa dela contra o FBI no caso do iPhone de São Bernardino. Então, ontem surgiu a informação de que a Apple vai mesmo usar esse caso na defesa dela. De acordo com o site Apple Insider, a Apple já registrou perante a justiça o pedido de anexar a decisão desse caso como um documento complementar à argumentação de 65 páginas que a empresa entregou no final da semana passada, pedindo para a justiça dispensar o caso inteiro contra o FBI. De acordo com o site, o documento da Apple chama atenção para algumas frases ditas pelo juiz no caso de Nova York, como por exemplo uma que fala que tem que ter um limite para a influência do poder legislativo sobre o poder judiciário e que nenhuma corte deveria permitir que uma pessoa ou empresa tivesse os seus valores mais críticos violados para poder ajudar o governo quando ele julgasse necessário. Apesar da Apple ter anexado essas duas novas páginas na defesa dela, o assunto desse julgamento deve ficar sem muitas novidades até o dia 22 de março, que é quando a Apple e o FBI vão ser chamados no tribunal para continuar a briga. Mas é claro que até lá, é bem possível que ainda aconteçam muitos embates e discussões envolvendo o tema, como por exemplo a aparição da Apple e do FBI frente ao Congresso americano que eu comentei aqui ontem. Agora eu vou falar do projeto da Apple que tem a ver com o setor automotivo. Ontem um jornal chamado Silicon Valley Business publicou uma matéria em que eles dizem que a Apple alugou um galpão antigo de 9 mil metros quadrados que a Pepsi usava para engarrafar refrigerantes no distrito de Sunnyvale, que fica ali bem colado com Cupertino. De acordo com o jornal, a Apple tem alugado diversos lugares industriais ali na região para ajudar no desenvolvimento do Project Titan, que muita gente acredita que é um carro elétrico da Apple que ela vem desenvolvendo, e há algumas semanas diversos sites publicaram informação de que os moradores de Sunnyvale, que são vizinhos desses lugares industriais, vêm reclamando com a polícia porque, de madrugada, eles são acordados com barulhos bem altos de motores, o que é curioso, já que se a Apple tiver mesmo fazendo um carro elétrico, ele não vai ter barulho de motor nenhum. De qualquer forma, com o aluguel de mais esse galpão, tudo indica que esse projeto esteja retomando o crescimento depois de ter entrado numa espécie de pausa, porque o Johnny Ive ficou bravo com o andamento do desenvolvimento e mandou parar tudo até ele pensar no que ele queria fazer da vida. Como ninguém aluga um galpão de 9 mil metros quadrados para nada, parece que o projeto voltou à ativa. Ainda sobre esse assunto, o CEO da Fiat Chrysler, que é um cara chamado Sergio Marchionne, deu uma entrevista durante o Salão Internacional do Automóvel de Geneva e lá ele disse que a Apple não deveria fazer um carro inteiro só dela, mas sim colaborar com os fabricantes de carros que já existem, porque eles sim já têm a experiência e a capacidade de atuar no que ele chamou de um mercado muito complexo. De acordo com ele, abre aspas, sempre que a Apple sentir uma vontade incontrolável de fazer um carro, o que ela tem que fazer é deitar e esperar a vontade passar, porque doenças assim vêm e vão, mas você se recupera delas porque elas não são doenças letais, fecha aspas. Curiosamente, é mais ou menos isso que dizem por aí quando alguém está pensando em comprar um carro da Fiat, espera que passe. Mas falando sério, no final das contas, essa declaração dele é mais uma que lembra bastante a declaração do CEO da Palm, que quando descobriu que a Apple estava fazendo o iPhone, falou para a imprensa que a Apple nunca poderia fazer um bom celular, porque ela não conseguiria simplesmente entrar nesse mercado e que as empresas de celulares já tinham ralado por muitos anos para aprender a fazer um produto decente. O negócio agora é esperar para ver se é exemplo do celular da Apple, esse carro vem mesmo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!